A grande pergunta é a seguinte: como que nós empreendedores que trabalhamos dia e noite para tirar nossas ideias do papel, conseguimos aumentar nossa produtividade e bater metas com consistência junto com a nossa equipe? Se você já se fez essa pergunta, esse podcast vai te dar as respostas. Meu nome é Milor Machado e quero te dar as boas-vindas ao podcast do GPS de Gestão. O tema é o seguinte: eu vou falar sobre uma técnica simples que você pode usar para poder mapear as oportunidades comerciais do seu negócio. Esse é um tema que é super importante, porque a gente sabe que se você não priorizar muito bem as oportunidades comerciais, você vai deixar dinheiro em cima da mesa. Porque o que acontece? Qual que é o contexto principal? No momento em que a empresa ela começa a ganhar maturidade, ela passa a ter um problema. É um problema bom, mas é um problema. E esse problema é o seguinte: é o excesso de oportunidades comerciais. Então imagina assim, quando você está no comecinho da empresa, você tem que suar para conseguir gerar oportunidades que vão trazer vendas para dentro do seu negócio. Mas conforme a sua empresa ela vai ganhando musculatura, você aprende quais que são bons canais para poder criar essas oportunidades para você. E chega um momento em que você vai ter mais oportunidades do que pessoas dentro do time comercial para poder dar vazão e atuar em todas as oportunidades, tá bom? Como então que você faz para lidar com esse problema? Porque como eu comentei, o excesso de oportunidades comerciais é um problema bom, mas é um problema. Por quê? Se você não priorizar essas oportunidades, existe um risco de que o seu time gaste muita energia, muito tempo em oportunidades que não vão dar em nada, ao mesmo tempo em que eles estão deixando de se dedicar a oportunidades quentes, que teriam maior potencial de gerar vendas para dentro do seu negócio. Então, se você não tiver um bom critério para conseguir equilibrar essas oportunidades, para falar, essa oportunidade aqui é quente, eu vou botar mais energia. Essa oportunidade aqui ela é morna, então eu não vou botar tanta energia assim. Se você não tiver esse critério, corre um risco muito grande de você desperdiçar tempo e dinheiro correndo atrás de oportunidades que não necessariamente vão trazer o resultado para você. Na prática, você corre o risco de deixar muito dinheiro em cima da mesa se não tiver critérios claros de priorização, beleza? E aí, essa técnica que eu estou comentando, ela serve exatamente para te ajudar nisso, para te ajudar a definir quais são as oportunidades em que vale a pena investir mais tempo, dinheiro, inclusive, e energia do seu time, e quais são aquelas que não são tão boas assim. Então você pode atuar, deve atuar, não vale a pena deixar nenhuma oportunidade parada, mas que você vai usar menos esforço para poder atuar naquela oportunidade. Essa técnica ela foi desenvolvida pelo meu sócio e parceiro, o Sandro Magaldi, e ela se chama Matriz de Atratividade. Como o próprio nome diz, essa técnica ela serve para, ela é uma matriz, então você vai ter uma visualização ali das oportunidades e ela vai te ajudar a ranquear essas oportunidades de acordo com a atratividade delas, ou seja, no potencial de fechamento, o quanto que aquela oportunidade vale a pena você correr atrás e quais são aquelas que vão ter uma atratividade menor, então você vai colocar menos energia, tá bom? A ideia principal da matriz de atratividade é estabelecer critérios muito claros e objetivos que vão permitir que você consiga direcionar os seus esforços. Porque no momento em que você direciona os seus esforços e da sua equipe, você tende a otimizar o tempo da sua equipe comercial. Otimizando o tempo, você aumenta a sua probabilidade de sucesso. Então, de forma mais específica, a matriz de atratividade ela é uma lista de critérios de potencial que cada oportunidade vai ter. Aí, com essa lista, você define pesos para cada um, porque nem todos os critérios vão ter o mesmo peso. E além disso, você vai pegar essa nota final, que tem o critério, tem o peso, isso daí multiplicado vai dar uma média ponderada. Essa nota final, ela vai te dizer o quanto que aquele cliente tem de potencial de fechar com você e ser o seu cliente ideal. Então, com isso, a partir dessa nota, você vai criar categorias do, ó, esse daqui é um cliente quente, é um cliente morno e é um cliente frio. A partir disso, você consegue definir. Para clientes quentes, eu vou ter esse esforço. Você vai definir um processo específico. Para o cliente morno, aí eu vou colocar um pouco menos de energia. Para o cliente frio, aí eu vou usar canais um pouco mais distantes, como por exemplo um e-mail, ou simplesmente você vai colocar pessoas mais juniores da equipe para poder atuar com esses clientes que têm menos potencial. Agora vamos lá. O que não é essa técnica? Ela não depende de algum tipo de ferramenta ou tecnologia extremamente rebuscada, tá bom? Porque quando a gente está falando de técnicas comerciais, o pessoal de cara pensa em algum tipo de automação. Ah, então eu tenho que ter o melhor CRM do mercado? Não precisa. Você consegue eventualmente começar numa planilha. E tendo esse alinhamento de como que é o processo dentro da planilha, você já vai aumentar muito o alinhamento do seu time e vai começar a gerar resultado. Não precisa se preocupar nesse primeiro momento com um CRM muito avançado, se preocupar com automação, não precisa de nada disso. Você começa simples e depois vai evoluindo. Agora, uma coisa que você pode estar pensando é o seguinte, mas por que que essa técnica ela é tão importante? Qual que é a vantagem de colocar em prática e aplicar uma técnica que vai te ajudar a priorizar as suas oportunidades comerciais? E eu quero fazer um exercício de três coisas que a gente vai imaginar agora, que são as coisas que acontecem quando você usa essa técnica. Primeiro exercício que eu queria que você fizesse aqui junto comigo. Imagine só como que seria se você pudesse prever o potencial de uma oportunidade assim que ela surgisse. Um cliente, ele fez a chamada levantada de mão, né? Ele falou: "Ó, eu tenho interesse". Aí você consegue entender, olha, esse cliente aqui, ele tem 80% de chance de fechamento, esse daqui tem 30. Você já consegue ter um critério para saber qual que é a probabilidade daquele cliente fechar. A atratividade, ela te ajuda nisso. Outro exercício que eu quero que a gente faça aqui dentro. Imagina só como que seria se você pudesse gastar cada vez menos tempo com clientes que não vão dar em nada. Você já identifica que aquela oportunidade ela tem pouco potencial e óbvio que você, eu não estou falando aqui de ignorar clientes, de você deixar o pessoal sem resposta, não é nada disso. É só que você pode calibrar o grau de energia que você vai colocar. Por exemplo, tem cliente que se ele pedir uma reunião com você, uma reunião é uma interação cara. Você vai ter que entender se ela tem potencial. Agora, se for um cliente que você vê que não tem tanto potencial e pedir uma reunião, você fala: "Olha, infelizmente eu não posso fazer essa reunião agora. Será que você pode me mandar, por exemplo, um texto explicando um pouco mais sobre a sua dificuldade? Pode me mandar um áudio e eu respondo quando der?" Você consegue ter esse tipo de direcionamento. Você avalia que aquela oportunidade, aquele cliente não tem tanto potencial assim, então você não coloca tanta energia, né? Isso ajuda a reduzir o desperdício da energia sua e do seu time também. Agora, o terceiro exercício que eu quero fazer é o seguinte: imagine só se você pudesse investir mais energia nos clientes que têm maior potencial de fechar com você. Então imagina, tem aquele cliente que está ali na cara do gol, só que faltou você responder rápido, faltou você mandar uma mensagem a mais para perguntar alguma coisa, faltou você oferecer algum tipo de benefício que geralmente você dá para clientes que têm maior potencial. Então imagina, os clientes que já têm um bom potencial, se você colocar um pouco mais de energia, o potencial dele tende a se transformar em resultado futuro. Então, a ideia principal de você usar uma técnica como a matriz de atratividade serve exatamente para transformar aquele quase cliente em cliente de verdade. E uma dúvida que ela geralmente surge quando eu estou falando sobre priorização de oportunidades comerciais é a seguinte: Milor, mas eu tenho cliente que já tem alto potencial de fechar comigo. Será que não faria mais sentido, então, eu colocar menos energia nele e colocar mais energia no cliente que tem menos potencial? Não. Por quê? Aqui a gente não está falando de você equilibrar uma eventual distorção que existe dentro do seu processo comercial. A gente está falando de gerar vendas. Então, na prática, no mundo real, no mundo do empreendedorismo, vale muito mais a pena você colocar energia para garantir que o cliente vai fechar logo com você do que ficar dando murro em ponta de faca com o cliente que não vai dar em nada. Tá bom? Você conseguir direcionar esse esforço para dar muita atenção a quem de fato vai virar o seu cliente, vai ter um benefício muito melhor do que ficar gastando tempo para tentar salvar um cliente que você historicamente vê que não tem potencial. E aí, além da questão do fechamento imediato, que você consegue ter essa ideia quando você trabalha com a técnica que é a matriz de atratividade, você tem um efeito colateral muito positivo de dar mais energia para o cliente com maior potencial, que é o seguinte: você não deve pensar no cliente só em uma transação. Então, eu vou garantir que ele faça uma compra. Não. Você tem que dar um jeito de transformar esse cliente no famoso freguês. O freguês é aquele que volta toda hora, que vai comprar de você, vai comprar de novo, e você pode oferecer eventualmente um novo produto mais caro, e como ele confia em você, como ele teve uma boa experiência, como esse cliente ele foi bem cuidado, ele tende a comprar também produtos mais caros. E sem entrar muito nessa questão técnica, mas vale a pena lembrar que toda venda ela tem o famoso custo de aquisição, é o CAC, custo de aquisição de cliente. Quando você já vendeu para aquele cliente, você já pagou esse custo de aquisição. Então, o custo para fazer uma nova venda, ele vai ser muito menor do que o custo que você tem para fazer a primeira venda. Então, quando você tem os clientes que têm bastante potencial e você dá muita atenção para eles, dá muita energia, a chance deles virarem fregueses e comprarem de você e te indicarem, ela aumenta muito. Então, isso é um grande benefício de você dar muita atenção para quem já tem potencial. E os clientes que não vão dar em nada, você dá o tiro de misericórdia ali. Você faz uma ação, se der algum resultado ótimo, se não der, você não perdeu muito tempo com aquele cliente. Então, essa que é a ideia principal. Garantir mais energia nos clientes que estão ali na cara do gol. É muito mais importante você chutar e fazer logo o seu gol do que pegar aquele cliente que está lá atrás, que você vai ter que driblar todo mundo ainda até conseguir fazer o gol, tá? A analogia aí do futebol, ela não ficou 100%, mas pelo menos dá para dar uma ideia geral de como que funciona, tá bom? Agora, vamos lá. Eu quero falar agora com vocês sobre exemplos de empresas que conseguiram aplicar essa técnica, tá? E isso faz uma diferença muito grande quando você consegue de fato sair do mundo das ideias e colocar na prática. Eu não estou aqui para te falar, para te dar uma aula. Eu estou aqui para compartilhar uma técnica que funciona, dá resultado e que você idealmente vai pegar, aprender aqui, aplicar e gerar resultados para o seu negócio. Aqui eu não vou passar prova, ver se você aprendeu, nada disso. O foco é gerar resultado e aumentar as suas vendas, tá bom? Então, o primeiro caso que eu quero analisar de uma empresa que usou essa técnica de priorização de clientes é de uma clínica infantil. Porque geralmente a gente pensa em serviço complexo, que você vai ter venda corporativa, por exemplo, e aplica também, mas eu quis trazer um exemplo de venda para o cliente final exatamente para mostrar o quanto que essa técnica ela é flexível. Então, tem um cliente da minha consultoria junto com a do Sandro Magaldi, em que ele começou a categorizar os pacientes. Então, por exemplo, paciente que já comprou pelo particular na medicina, paciente que já comprou pelo particular na odontologia, Pega, por exemplo, a idade do paciente, porque dependendo da idade da criança, ela vai ter mais consultas ou menos, porque isso é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, isso ajudou a trazer uma clareza muito maior de qual que deveria ser o esforço em relação a cada cliente. E, consequentemente, ele fez essa classificação de quente, morno ou frio, e ele criou ações específicas de acordo com a temperatura daquela oportunidade comercial. Outra empresa, cliente que aplicou essa técnica e teve muito resultado. Tem uma empresa que ela é especializada em implantação de ERP. Tá? Então, ela ajuda as empresas a decidirem qual que vai ser o sistema financeiro, de gestão de estoque, emissão de nota fiscal, que é uma venda de serviço bem complexa. Essa sim é uma venda corporativa que eu quero mostrar que também funciona. Basicamente, o que que eles fizeram? Uma empresa de serviços, ainda mais serviços complexos, ela geralmente ainda tem um papel muito importante dos sócios dentro do processo comercial. Agora, se os sócios tiverem que falar com todos os clientes, você vai ter um certo teto, porque os sócios, eles têm 24 horas no dia, e se você depende dos sócios para conseguir fazer as vendas e fazer o relacionamento com os clientes, você vai ter um teto muito baixo, você vai ficar com um gargalo. Agora, então qual que é o segredo? Os sócios nunca falam com cliente nenhum? Não, também é muito extremo, não precisa fazer isso. Então, o que que eles começaram a fazer? Eles montaram a matriz de atratividade, categorizaram os clientes entre quente, morno e frio e conseguiram colocar, por exemplo, os clientes que estão classificados como quentes, os sócios vão se envolver diretamente e vão participar de reuniões. Os clientes mornos, sócios, eles até podem fazer uma ponte, podem dar um direcionamento, mas eles não participam direto da reunião. Oportunidades frias, os sócios não participam. Aí o time dá um jeito de tocar isso daí. Então você consegue otimizar o esforço das pessoas que são mais sêniores dentro do time, tá bom? Então, esse case, esse estudo de caso, ele ajuda a pensar. E no seu exemplo, será que você não está gastando tempo demais com oportunidades que não vão dar em nada? Provavelmente sim. É muito normal que, se a gente não estabeleça um processo, se a gente não estabeleça um método, a gente não consiga direcionar os nossos esforços e a gente vá atuando em cima da intuição. E raramente a intuição é o melhor caminho para atingir resultados. Quando você tem um método, você consegue fazer essa categorização, você tende a ter resultados muito melhores, tá bom? Agora, vamos falar sobre algumas objeções que as pessoas geralmente trazem quando estão falando sobre priorização de oportunidades comerciais, tá? A primeira delas, extremamente comum, é: Milor, mas eu ainda não tenho histórico. Se eu não tenho histórico, como que eu vou definir quais são as categorias e quais que são os pesos de cada característica do cliente para poder criar a matriz de atratividade? E a minha resposta padrão é a seguinte: o que que é melhor? Você ter algum critério que você começou e vai testando, ou você não ter nenhum critério e sair navegando às cegas? Eu, particularmente, prefiro ter algum critério e que ele está escrito a lápis. Então, eu vi que esse critério não está legal. Tem um atributo que eu dei muito peso, ou um atributo que eu dei pouco peso, mas eu estou vendo que ela é muito importante. Começa de qualquer jeito. Milor, tá falando para tirar da cartola? Tô. A primeira vez, você tira da cartola. A segunda, aí você usa os dados que você aprendeu. Então, é muito melhor você ter critérios errados do que não ter critérios. Porque tendo um critério errado, ele te dá uma base de aprendizado. Você tem uma referência que você pode comparar e ver o que que está funcionando e o que que não está. Isso te dá um direcionamento de quais são os caminhos para poder otimizar o seu processo. Se você não colocar critério nenhum, você está completamente cego e você não sabe qual que é o caminho. Eu particularmente prefiro ter algum caminho que eu direciono, depois eu vou refinando. Tem uma analogia que eu gosto muito e está muito conectada com essa questão de definição de metas e objetivo quando você não tem histórico, que é o seguinte: imagina que você tem um objetivo e ele é que nem quando você vai jogar golfe. Para acertar o buraco do golfe, você não precisa acertar na primeira tacada. É muito, muito raro alguém que acerta de primeira. O que que geralmente acontece? O buraco está lá longe. Você sabe qual que é a direção, você dá uma porrada forte para a bola chegar mais perto do seu objetivo. Aí a segunda tacada, ela já não vai ser tão forte assim, ela já vai ter um grau de precisão maior. Então começa na força bruta. Depois você vai refinando, até que a última tacada você já está tão pertinho ali do seu objetivo, que aí você dá só um totozinho e consegue acertar qual que é o melhor modelo para você. Então, mesmo que você não tenha ainda um histórico, começa, faz uma estimativa, estima de fato, né? Estima tem a ver com você chutar realmente, e depois você vai refinando o seu modelo, tá? O que não pode é você querer esperar pelo momento perfeito e ter todos os dados do mundo para começar a trabalhar com essa técnica. Você pode começar até antes de ter o seu primeiro cliente, tá bom? Segunda coisa que o pessoal me fala quando eu explico a ideia da matriz de atratividade. Milô, eu tenho um volume muito grande de clientes. E aí, o que que eu falo? Nesse momento, caso esse seja o seu modelo, a tecnologia ela pode te ajudar. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que ele tem uma rede de postos de gasolina. E ele tem, só dentro do programa de fidelização, mais de 20 mil clientes cadastrados. Ele não vai colocar numa planilha e sair categorizando um a um. Isso não faz o menor sentido. Então, o que que no caso dele ele faz? Ele tem tanto o RP e tem um sistema de fidelidade que eles estão integrados. Ele fez de fato esse investimento em tecnologia. Para o caso dele, vale muito a pena, porque é um serviço de alta recorrência. E aí, ele consegue exportar os dados e fazer uma conta. Pera aí, então deixa eu classificar qual que são os meus clientes com maior potencial, potencial médio e menor potencial. Milor, eu não tenho um ERP, eu não tenho ainda a tecnologia. Como que eu faço para lidar com um grande volume de clientes? O que que você pode fazer? Uma calculadora de potencial. Então, por exemplo, tá o pessoal no ponto de venda, você já deixa ali, sei lá, o celular mesmo com a planilhazinha, que aí o seu atendente, o seu vendedor, ele vai perguntando algumas informações para o cliente. Conforme o cliente for respondendo, ele vai preenchendo ali, calcula qual que é a nota, aí ele já entende. Ah, peraí, esse cliente eu posso ter uma abordagem mais diferenciada, eu posso oferecer alguma oferta que ele não teria se ele fosse um cliente morno. Ou simplesmente, esse cliente aqui, ele só quer comprar e ir embora. Tá tudo bem, então você dá o procedimento padrão ali e, tá, e beleza. Mas você, quando não faz essa categorização, você perde a oportunidade de ter uma maior proximidade e, consequentemente, mais vendas dos seus clientes com maior potencial. Então, mesmo que você tenha um volume muito grande, você pode tanto usar a tecnologia quanto, eventualmente, uma calculadora de potencial. Você faz ali uma listinha de poucas perguntas e entende qual que é a chance daquele cliente acabar comprando de você. Terceira coisa que eu sempre ouço quando a gente está falando sobre priorização de oportunidades comerciais. Milô, meu time, ele não preenche as informações. Eu implantei um CRM, gastei uma grana na ferramenta, gastei uma grana com serviço de implantação e o meu time não preenche. Sabe de quem que é a culpa? É sua enquanto líder comercial. Milô, mas eles que não preenchem? É, mas o que que acontece, tá? E aí tô falando uma questão até menos de vendas e muito mais questão de liderança. O que você acompanha e cobra do time e orienta o time a fazer vai ter um peso muito maior do que um dom divino. Então, todo mundo vai ser hiperdisciplinado? Não, mas você consegue disciplinar pessoas através de treino e criando um ambiente que faça sentido. Então, por exemplo, quando a gente está falando CRM, tem uma coisa que eu pergunto que é batata. Vocês fazem reunião comercial? Geralmente o pessoal faz, tá? Ah, toda semana a gente tem uma reunião para discutir como que tá o funil de vendas e tal. Beleza. Essa reunião, você abre o CRM e discute baseado no que tá? Não. Porque como o CRM está desatualizado, então não faz sentido eu abrir e discutir, porque as informações não estão lá. Sabe, se você tiver esse modelo e essa rotina, sabe quando que o seu time vai preencher esse CRM? Nunca. Não vai acontecer. Por quê? Você acaba entrando um pouco no problema do ovo da galinha. Por quê? O pessoal não atualiza o CRM porque não é acompanhado na reunião. E não é acompanhado na reunião porque o CRM não está atualizado. Você tem que dar um jeito de quebrar esse ciclo. O que que eu particularmente faço nas minhas equipes quando eu quero garantir que uma ferramenta faça parte do dia a dia? Eu uso a ferramenta como base das reuniões. Aí, por exemplo, a gente está falando sobre equipe comercial. Então, quando eu sou líder comercial, a gente olha lá, abre o CRM, está desatualizado. Ah, Milor, eu só esqueci de atualizar. Olha, então, se não está no CRM, não é verdade. Então, aí eu tenho duas opções. Ou falo, tá, então a gente para aqui, preenche, eu espero. Aí você faz todo mundo da reunião ficar esperando enquanto o bonitão ali está preenchendo. Ou você fala, olha, hoje eu estou entendendo que você não está trazendo oportunidades comerciais, aí você vai preencher, na próxima reunião a gente discute as oportunidades que você trouxe. Agora, muito cuidado aqui. Eu não estou falando que você tem que constranger o seu time, não é nada disso. Tudo isso que eu falei só é viável quando você tem um acordo muito claro com o time. Você orientou as pessoas, você falou por que que é importante preencher, você deu algum tipo de treinamento sobre a ferramenta, você explicou por que que aqueles critérios eram importantes, então você passa a cobrar durante a reunião, durante a rotina, tá bom? Então, muito cuidado com isso de achar que o time magicamente vai ganhar disciplina, vai ganhar o hábito. Não funciona assim. Ferramenta, ela só serve para tomada de decisões se você, de fato, usá-la em tomada de decisão. E boa parte das decisões tomadas nas empresas são feitas durante as reuniões. Então, tem que usar as ferramentas, no caso aqui, o CRM, para guiar as decisões do seu processo comercial. Não está no CRM, não existe. Você, como líder, tem que ter muita disciplina para poder cobrar isso daí dentro da sua equipe comercial. Tem que colocar no dia a dia, isso é responsabilidade sua. Aí, talvez você me pergunte, tá bom, entendi o que é a matriz de atratividade. É uma técnica em que a gente define características que meu cliente ideal vai ter que ter e eu coloco pesos para poder dar uma nota de potencial daquele cliente. A partir disso, eu seleciono quais são as ações que eu vou tomar para poder entrar em contato. Beleza, você entendeu isso? Existem erros comuns que podem ser evitados? Sim. Existem aqui, eu vou abordar, quatro grandes erros que são muito comuns quando você vai trabalhar com a matriz de atratividade, tá bom? O primeiro deles, e mais comum, é definir critérios qualitativos. Por exemplo, o meu cliente ideal ele valoriza XYZ. Isso é um problema, porque o que as pessoas valorizam geralmente é muito diferente do que o que as pessoas fazem. Então, eu sempre falo, né? Quem que não valoriza uma vida saudável? Quem que não quer dormir melhor, quer ter mais disposição durante o dia, quer viver mais? Todo mundo quer, todo mundo valoriza saúde. Mas quem que valoriza saúde, mas come pizza todo dia? Então, as ações das pessoas acabam falando muito mais alto do que as palavras. Então, toma muito cuidado para não priorizar os seus clientes baseado só no que eles falam. Por exemplo, um cliente meu, ele trouxe essa ideia. A primeira versão da matriz dele, né, era assim, eu quero clientes que valorizem tecnologia dentro da empresa. Qual que é o problema disso? Se um vendedor avalia, provavelmente ele vai dizer, ele valoriza. Aí o outro, não valoriza. Eu acho que não, o critério ele fica muito subjetivo. Você perde padronização no seu processo, consequentemente você perde eficiência. O que eu sugeri para ele, que ele acabou implementando e que ajudou muito nessa priorização? É perguntar para o cliente quanto que você gasta em servidores por mês. Aí ele falou no caso dele, se o cara gasta mais do que 10 mil reais por mês com ferramentas de tecnologia, então eu entendo que ele é um potencial cliente para mim. Então você não pergunta o que é que ele valoriza, você pergunta onde que ele já está gastando o dinheiro dele. Se ele está gastando 10 mil reais com ferramentas e com tecnologia, é porque ele valoriza. Então as ações dele falam muito mais alto do que ele fala. Então toma muito cuidado para não ficar dependendo de fatores qualitativos e subjetivos que você não consegue de fato medir se o cliente tem potencial ou não. Segundo erro, muito comum na hora de priorizar as oportunidades comerciais, é definir uma quantidade muito grande de atributos. Por que isso é um problema? Porque quando, assim, você tem que definir pesos e os pesos vão dar a somatória de 100%, né? Você tem um número, tem um teto ali para poder distribuir, você vai dar um percentual de qualidade daquela oportunidade. Se você tiver, por exemplo, 10 atributos, em média, cada atributo vai ter 10%. E aí, se você colocar um peso maior, vai ter outro que vai ficar com 5. Esse atributo ele acaba fazendo pouca diferença. Então, todo atributo que você colocar, ele dá trabalho de medir, tá? Porque você tem que fazer uma avaliação, entender se está fazendo sentido ou não, medir aquilo. E ele pode ter um peso muito pequeno. Então, se ele tem um peso muito pequeno, provavelmente ele nem deveria estar ali. Então, muito cuidado para não colocar um monte de coisa pequenininha e que no fim do dia vai dar mais trabalho e não vai contribuir de fato para a sua tomada de decisões. Porque o que a gente está falando aqui é sobre tomada de decisões. Então, se você está montando toda a matriz, você está organizando a técnica e priorizando seus clientes, mas isso não guia suas decisões, não serve para nada. Tem que conseguir aplicar e direcionar os seus esforços. O terceiro grande erro quando as pessoas vão aplicar essa técnica que eu estou falando é definir alguns atributos que eles são importantes, eles são objetivos, mas eles são difíceis de obter. Por exemplo, o mais clássico é faturamento. Enquanto você está no relacionamento comercial, você já perguntar qual que é faturamento é informação que muitas vezes é sensível, as pessoas não gostam de falar o faturamento da empresa. Tá? Então você já vai perguntar qual que é o faturamento, o pessoal pode ficar um pouco com o pé atrás. O que é que você pode fazer nesse caso? Você faz uma pergunta que ela dá uma aproximação. Ela não é igual, mas ela é mais fácil de obter. Por exemplo, troca faturamento pelo número de funcionários. Então, quanto mais experiência você tem em determinado setor, você já consegue estimar. Olha, se tem entre 10 e 30 funcionários, a faixa de faturamento tende a ser essa. Se tem de 30 a 50, é X, tem de 50 a 100, e por aí vai. Então você pega critérios que são mais fáceis, eles são menos sensíveis da pessoa te passar e que te ajudam também a entender a qualificação daquele cliente. Agora, e tem também um quarto grande erro extremamente comum quando a gente está falando sobre essa técnica de priorização, que é incluir apenas as oportunidades focadas em clientes novos. Tá, pessoal? A gente pensa no funil só como novo cliente. Uma vez que a pessoa virou cliente, você para de olhar para ela. Isso é um erro muito comum. Por quê? Geralmente é muito mais fácil você vender para quem já comprou de você. Porque a pessoa já confia, porque ela já teve uma boa experiência. Então, você está perdendo oportunidades boas, você está deixando dinheiro em cima da mesa ao não colocar oportunidades de renovação, de recompra e upsell, que é você vender um produto ainda mais caro para aquele mesmo cliente. Então, no momento em que você monta a matriz, você pode ou você ter duas matrizes, uma focada só em renovação, só em quem já é cliente e você vai fazer uma nova oferta, e outra só focada em novos clientes, ou você faz uma misturada. E se tiver que priorizar, você vai priorizar quem que já é cliente. Você tem essas duas opções. O que não pode fazer é não incluir clientes atuais dentro da sua análise de oportunidades comerciais. Tem que colocar. Ah, mas ele é freguês, ele compra todo mês, eu não tenho dúvidas que ele vai comprar. Não tem problema. Coloca dentro da sua matriz para garantir que você vai dar a devida atenção para aquele cliente, tá? Você tem que tratar muito bem quem já é cliente seu, porque são as pessoas que, além de comprarem cada vez mais de você, eventualmente comprarem até produtos mais caros, elas também vão ser embaixadores da sua marca. Eles vão te divulgar para os amigos, vão te divulgar para os colegas e por aí vai. Então isso faz muita diferença. Não faz uma matriz sem incluir os seus clientes atuais. Tá bom? Combinado? Toma muito cuidado com esses erros. Agora, vamos lá. Existe um jeito certo de executar essa matriz de priorização que eu estou falando? Sim, existem boas práticas que eu vou recomendar aqui. Então eu vou falar agora de quatro delas. A primeira boa prática quando você está montando a sua matriz de priorização das oportunidades comerciais é você misturar atributos de potencial com atributos de performance. O que que isso daí quer dizer? O que que é um atributo de potencial? É, por exemplo, se você vende para empresas, é o tamanho da empresa. Então, essa empresa, ela comprou pouco de mim, mas ela é gigante. Pô, então quer dizer, ela pode aumentar o pacote que ela está comprando. Ela está pequenininha, mas ela vai evoluir. Então ela tem potencial. Ou então, se é alguém que está crescendo muito rápido, tá? Por exemplo, se você vende para o cliente final, tá? Por exemplo, você vende para uma mãe. A mãe, ela comprou um produto seu, um serviço, para um filho dela. Mas ela tem 4 filhos. Pô, então será que se você der uma boa oportunidade, ela não vai expandir para os outros? Então tem que olhar potencial. Onde que aquele cliente pode chegar? Quais que são as oportunidades futuras que vão vir daquele cliente? Você tem que ter atributos focados nisso. Porém, não adianta só olhar para os atributos potenciais. Você tem que olhar também para os atributos passados. Por exemplo, o cliente, no caso, eu vendo consultoria. Eu prefiro muito mais dar atenção a um cliente que tem o costume de contratar consultorias do que um cliente que vai querer contratar consultoria pela primeira vez na vida. Então, quando ele está comprando pela primeira vez na vida, ele tem uma série de dúvidas, uma série de desconfianças, ele talvez ache que aquilo não vai valer a pena, o orçamento dele. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu particularmente... Agora, Milor, quer dizer que você diz não, se o cliente nunca comprou consultoria, você não vai vender? Não é isso. É que eu vou dar mais atenção para quem já comprou, porque eu entendo que aquela pessoa tem mais potencial de compra, tá? Então aqui a gente está discutindo a qualificação da oportunidade. Eu nunca vou ignorar um cliente, tá? Isso daí é errado, isso daí pode te queimar, isso daí é péssimo para sua marca. Então o que eu estou dizendo é, você vai botar menos energia. Ou, por exemplo, um cliente que eu vejo que não tem tanto potencial, eu posso dar um dever de casa para ele para qualificar. Eu falo, ó, dá uma conferida aqui nesse artigo e me fala o que, que você achou. Aí a pessoa vai ler, ela vai ter mais consciência sobre o meu serviço, consequentemente ela acaba ficando mais qualificada. Então, por exemplo, nos meus critérios de priorização, as pessoas que já me seguem, que comprovadamente consumiram um conteúdo mais denso, mais profundo, elas ganham pontos ali e sobem na minha matriz de atratividade, tá bom? Isso daí é super importante, você conseguir equilibrar tanto a performance atual, o que esse cliente já está fazendo com o potencial dele. Como eu tinha falado antes, é muito comum o pessoal querer definir atributos demais e isso ser um problema, você dilui muito a sua atenção. Então, por boa prática, o que o Sandro recomenda e que eu confirmo com a minha experiência é, no máximo, 5 atributos. Milor, eu preciso muito que sejam 6. Será que precisa mesmo? Olha, na minha experiência, com 5 você já tem uma visibilidade muito grande sobre o seu processo. Na experiência do Sandro, que é consideravelmente maior que a minha, também, tá? Então, se você está definindo mais do que 5 atributos para qualificar suas oportunidades comerciais, provavelmente você está indo no nível de detalhe que não precisa, tá bom? Toma muito cuidado com isso. Então, por via das dúvidas, a regra de ouro é 5. Milor, 1. 1 é pouco, tá? 1 você pode estar cego em alguma coisa. De 3 a 5 é a faixa ideal. 2 critérios também é pouco. 3 critérios, já dependendo, você consegue qualificar legal. Até 5, tá show de bola. Mais do que isso, você provavelmente está colocando muita energia no negócio que não vai fazer tanta diferença. Outra dica de ouro para priorizar as suas oportunidades comerciais. Essa daí, ela só vai funcionar para quem já tem cliente. Que é, monta o seu modelo. Então, ó, eu tenho atributo A, atributo B, atributo C. E aqui o atributo A tem nota 50, o B tem 30 e o C 20. Tá? Isso deve dar uma somatória, 100%, beleza. Aí, pega quem que já é cliente e roda. Faz esse cálculo. E aí você vai ver, esse cliente realmente é um cliente quente, eu quero ter um relacionamento com ele, muito forte. Esse aqui é o cliente morno. Ou não, eventualmente você vê que o peso está descalibrado, que está faltando algum atributo que dá um diferencial. Então roda com dados reais para entender se aquele seu modelo está de fato fazendo sentido. Aquela velha história, entre o mapa e o terreno, eu confio no terreno. Eu estou ali com o mapa que está falando, tem uma ponte na sua frente, eu olho para frente e não tem uma ponte. Então eu vou confiar o quê? No mapa que está me dizendo que tem ou no terreno? Confia no terreno. Então roda com a sua base atual de clientes e depois você vê como refinar o seu modelo. Aí, qual que é um outro ponto que é super importante aí? É mais do que um pulo do gato, é um pulo do tigre, do jaguar, da pantera, sei lá qual o felino é, mas é mais do que o gato. Que é você agendar reuniões periódicas para refinar os atributos e pesos, tá? Então, todo mês, por exemplo, é muito frequente, mas a cada 3 meses, se você estiver no começo do uso dessa técnica, depois, a cada 6 meses, você para pra olhar aqueles critérios, tá? Isso daí geralmente a cada 6 meses é uma boa frequência. Você marca reuniões para discutir. Tá fazendo sentido? Não tá? Tá refletindo o quanto realmente eu tô fechando em relação às minhas vendas? Você bota o modelo à prova, pega os dados, entende se aquilo tá fazendo sentido, interpreta e depois você refina. O que tá funcionando, você mantém. O que não tá funcionando, você ajusta, tá? É o bom e velho método científico aplicado na gestão do seu negócio. Agora, para a gente encaminhar aqui para o fechamento, é o seguinte: eu sempre gosto de falar qual que é um passo pequenininho que você pode aplicar já amanhã e que vai te ajudar a evoluir em relação à sua capacidade de priorizar as oportunidades comerciais. Faz o seguinte: separa meia hora na sua agenda. É um exercício que vai levar um tempinho, não dá para você chegar e fazer agora. Então, separa meia hora na agenda. Faz uma lista de quem que são os seus melhores clientes. Pega esses melhores clientes e começa a identificar quais que são as características em comum. Por exemplo, no meu caso, são clientes que valorizam a minha autoridade em relação ao método. Porque tem cliente que eu falo, olha, vai por esse caminho, ele fala, ah, não, eu já fiz assim, não funciona. Eu falo, pô, por que você me contratou então? Então, é o cliente que valoriza meu método, eu valorizo também ele enquanto cliente. Eu prefiro ter um relacionamento com quem vai de fato aplicar e que vai pelo menos trocar uma ideia, né, na hora de colocar em prática o método que eu estou desenvolvendo junto com ele. Aí, uma outra característica que eu particularmente gosto é trabalhar com empresas que estão acostumadas a contratar consultoria, como eu já tinha comentado. Eles entendem melhor o modelo de trabalho, têm mais agilidade. Outra característica é já ter algum tipo de iniciativa relacionada ao que eu estou fazendo. Por exemplo, eu vou implantar um CRM. Eu prefiro muito mais trabalhar com uma empresa que já tem o CRM contratado, já está tentando configurar e está tendo dificuldade, do que uma empresa que está avaliando qual CRM ela tem que comprar. Então, se não tiver o CRM, eu digo não? Não. Eu só dou menos prioridade caso eu tenha que priorizar entre oportunidades comerciais simultâneas, tá bom? Então, vamos lá. Você lista quem são os melhores clientes, você extrai características em padrão que são padrão dentro desses clientes e o que que você faz agora? Ordena as características por ordem de importância. Ainda não precisa definir peso, tá? É só de você falar, a característica A é mais importante do que a B, que é mais importante do que a C, isso já vai te dar uma visibilidade muito grande no seu processo comercial. Esse é um passo muito rápido que vai te dar muitas sacadas interessantes sobre como que você faz para priorizar os seus esforços, tá? Aí depois, obviamente, tem uma série de coisas. Você vai ter que alinhar com o time, vai ter que refinar o modelo, vai ter que entender como que você vai medir aquilo na hora da negociação. Tem uma série de outras coisas. Mas começa pequenininho. Pega quem são os clientes, lista as características e ordena as melhores características, tá bom? Bom, pessoal, então se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, manda aqui nos comentários, estou sempre acompanhando e respondo todo mundo. Se está meio tímido para mandar nos comentários, me manda por inbox, faço questão de trocar ideia com todo mundo, interagir e tirar todas as dúvidas que eventualmente tenham ficado sobre o tema, tá bom? Conta comigo para te ajudar a vender mais e melhor e um grande abraço. Tchau, tchau! Se você estiver ouvindo até aqui, eu vou considerar que isso é um sinal de que você gostou do episódio. Por isso, se não quiser perder os próximos episódios, recomendo que você siga o podcast no Spotify ou assine na sua plataforma favorita. Além disso, se você estiver ouvindo pelo iPhone, você pode deixar a sua avaliação lá no Apple Podcast. Então, se você gostou, vai lá e escreve a sua avaliação. Deixa o seu feedback, que vai ser muito bem-vindo. A gente confere todas as avaliações. E outra forma de entrar em contato com a gente é através do Instagram, pelo arroba Milor Machado, Millor, ou Fred.Benetti, Benetti.
E se você tirou alguma sacada bacana desse episódio, tira um print da tela e marca a gente por lá. Um grande abraço e até o próximo episódio.